Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
Eu converso agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Maristela, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, vamos falar dessa questão, dessas ligações políticas, ideológicas que nós temos no âmbito internacional. Nós tivemos aí o ex-presidente Bolsonaro indo à embaixada da Hungria. Sabemos da proximidade que ele sempre teve com o Viktor Orbán, não é? Que é o primeiro-ministro de lá. E ele disse que é uma idiotice se imaginar que ele fosse pedir asilo ou fugir através da embaixada. Mas o fato é que a embaixada é um território do país e para a entrada da polícia, por exemplo, teria de ter autorização deles.
Na verdade, a gente não entende mais, na perspectiva do direito e das relações internacionais, a gente não entende mais a embaixada e o consulado como uma extensão territorial, né? Como seria um pedaço do território da Hungria dentro do Brasil. Essa forma de ver a embaixada não existe mais desde o início do século XX. O que se entende é que a embaixada, o consulado, elas são representações do Estado estrangeiro dentro de um outro Estado, mas não são extensões territoriais. E por serem representações, gozam de privilégios, imunidades, etc. No princípio da reciprocidade, porque o Brasil lá na Hungria, lá no outro país, vai gozar também dos privilégios e imunidades. Então, aquele edifício onde estão os diplomatas, onde está a embaixada, aquele não é uma extensão do território húngaro, mas tem privilégios. Quais são? Ele é inacessível, ou seja, a polícia local, a polícia brasileira, assim como o poder judiciário, não podem penetrar naqueles edifícios e não podem pegar aquelas pessoas. Então, quando o presidente entra, ele fica dentro, digamos, de um território que a justiça e a polícia não alcançam.
Seria um asilo local, porque ele não poderia sair de lá para ir para o aeroporto, por exemplo.
Então, pode acontecer dois fenômenos, né? Um é o pedido de proteção diplomática. Então, a pessoa entra dentro de uma embaixada e diz, olha, eu estou correndo risco de vida, e isso é temporário. Até que o meu rival seja preso, ou até que a justiça decida, eu estou aqui correndo risco. Então, eu vou ficar aqui temporariamente. Então, ele pede uma proteção diplomática, que pode demorar uma semana, um mês, né? Mas ele pretende se reintegrar na sociedade imediatamente quando aquele perigo cessar. O asilo não. O asilo, a pessoa entra dentro de uma embaixada e diz, olha, eu quero ir para esse país. Então, no caso da Hungria, eu quero ir para a Hungria e quero que vocês me deem asilo diplomático. Então, nessa hipótese, ele não pretende mais se reinserir, pelo menos não agora. E quer ir para o país que a embaixada representa. Bom, mas ele terá que sair daquele edifício para ir até o país. Então, nessas hipóteses, ele vai sair por meio do que a gente chama um corredor humanitário, que é concedido pelo chefe de Estado, no caso o presidente Lula, concederia um corredor humanitário, uma passagem, para que ele, com segurança, sem que a polícia ou o poder judiciário o atingisse, vá até o aeroporto, e no aeroporto tome um avião e vai para o país de origem, que no caso seria a Hungria. Então, aí ele vai asilado, ele vai ficar lá o tempo que aquele país permitir, mas ele não vê que o perigo vai cessar. Então, ele abre mão de estar no Brasil, inclusive vai deixar o passaporte brasileiro para entrar naquele país como asilado político.
Inclusive, ele solicitou novamente a liberação do passaporte dele, porque ele foi convidado por Netanyahu para ir para Israel. Israel, inclusive, colocou o Lula como persona non grata, né?
Sim, a gente tem que ter presente que enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro não tiver sobre ele nenhuma prisão definitiva, prisão definitiva é quando nenhum recurso mais cabe na análise do caso concreto, a gente diz em direito transitou em julgado, então sim, ele está pronto juridicamente, sob a perspectiva do Poder Judiciário, para ir para um regime fechado, aí sim ele está proibido de ir e vir para qualquer lugar. Mas nesse momento, Denise, ele está livre para ir onde ele quiser, embaixada, consulado, lanchonete, pizzaria, casa da sogra, ele está absolutamente livre, como eu e você.
Não pode viajar para outro país?
Ele não pode viajar porque ele tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é quem cuida, né, desse processo da possibilidade de ter havido aí um possível golpe de Estado. Então, o Alexandre de Moraes, o ministro, determinou que ele entregasse os passaportes e que ele não se ausente do Brasil. E isso, em princípio, ele está cumprindo. E tem uma coisa que a gente tem que considerar, que é, há no imaginário brasileiro, assim, ele vai fugir. Inclusive, os próprios colegas do direito, ele pode fugir. Se o presidente Jair Bolsonaro, e aqui não estou fazendo uma defesa do presidente e nem tenho procuração para isso. Mas se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ou qualquer um que esteja na mesma situação que ele, tivesse entregado o seu passaporte e tivesse proibido de deixar o país, qualquer um brasileiro nessa circunstância, ele pode deixar o Brasil de uma forma muito simples, que é via Argentina, Uruguai e Paraguai. Países do Mercosul, países para os quais nós vamos apenas com o RG, e a única condição é que o RG esteja em bom estado. Então, se o presidente, ex-presidente, de fato quiser deixar o Brasil, ou quisesse deixar o Brasil, ele faria muito discretamente por terra, por ar ou por mar, mas por terra é muito simples, basta apresentar a carteira, o RG. E se ele for à Argentina, por exemplo, onde ele tem excelente contato com o presidente Milei, ele entra na Argentina com o RG, ainda consegue um passaporte. Não estou aí dando uma dica, preparando a fuga do ex-presidente, mas é muito folclore em cima de uma possibilidade que não vai acontecer.
Agora, mesmo na época da prisão do Lula, os apoiadores dele falaram dessa possibilidade de ele ir para alguma embaixada,
claro,
de algum governante amigo,
né? Mas é muito mais difícil
de política com ideologia, mas aí fica preso na embaixada.
É muito mais difícil, sendo brasileiro, é muito mais difícil, porque ele vai depender da formação desse corredor humanitário, que só o presidente da República,
para
que ele passe por ali de forma imune, que a polícia ou até mesmo o poder judiciário não atinja. Por outro lado, é muito mais fácil, seria muito mais fácil um projeto de fuga no sentido dos países do Mercosul, onde ele entraria sem nenhuma dificuldade.
E aí nós saímos da direita para a esquerda, nós temos a relação de Lula com Maduro, e desta vez nós tivemos uma mudança no tom, né? Lula, pouco tempo atrás, se referindo a Corina, que era candidata mesmo de oposição, disse que não adiantava ela chorar, que poderia fazer como ele fez na época, que foi preso, indicou uma outra pessoa. Hoje, junto a Macron, ele reafirmou isso, mas houve estranhamento pelo fato de outra Corina, a Corina Iores, não ter conseguido registrar a candidatura dela. Então, Lula se mostrou muito preocupado com isso, embora todo mundo imaginasse que Maduro não fosse realizar eleições efetivamente democráticas, né?
Que ele não chegasse a tanto, né? O Lula, o presidente Lula, se viu numa situação muito difícil, porque ele disse, olha, eu venho apoiando o Maduro, ele disse inclusive para o Maduro pessoalmente, olha, eu venho te apoiando, mas agora você me deixou numa situação muito difícil. Uma, porque as pesquisas feitas no Brasil revelaram aí um aumento da rejeição e desaprovação do governo Lula, e em grande parte, ou em boa parte, se diz que por conta de certas posições dele, políticas internacionais, dentre as quais o apoio a Maduro, o fato de que ele recebeu Maduro na Cúpula das Américas no Brasil com pompas de Estado e sempre estava ao lado de Maduro. Então, isso teria feito com que as pesquisas se voltassem contra ele, os dados. Então, esse foi ele teria que recuar de qualquer forma.
E teve acordo de Barbados no ano passado, em que vários países firmaram essa previsão de realização de eleições na Venezuela.
Sim, e esse é o segundo aspecto, é que o Lula vinha apoiando a democracia, entre aspas, na Venezuela, na condição de que essas eleições fossem, de uma certa forma, livres. Vamos dizer de uma certa forma, porque absolutamente livre na Venezuela é meio difícil. E o Lula se viu diante do fato de que está expresso que as eleições estão manipuladas. Como você disse, uma candidata à oposição forte não conseguiu fazer o registro, mas a segunda não conseguiu fazer o registro porque caiu o sistema de internet.
Quer dizer, caiu a questão da justiça.
Não foi uma questão de justiça como o Lula, que não pôde se candidatar porque a justiça o impediu. Nesse caso, o Lula inclusive reconheceu no discurso com o Macron, que esperava dele esse ajuste na postura, ele reconhece e diz, olha, eu aqui tenho que dar o braço a torcer, porque de fato a candidata não conseguiu preencher o documento dentro
Maristela,
do computador.
Para fecharmos, a Colômbia também se posicionou contra, né? Houve até embates maiores, também uma resposta firme da Venezuela, como teve resposta também contra a posição do Brasil. Esse isolamento da Venezuela pode produzir algum efeito?
Sem dúvida, a Venezuela agora, o Maduro, ele mostra um mínimo de simpatia no que diz respeito à mudança dessa democracia obscura para uma democracia mais transparente. Ele aceita pleitos nos quais há a oposição, né, quando nós sabemos que ele massacra os opositores, ou os opositores são presos, ou eles morrem, como na Rússia, eles desaparecem, ou eles não conseguem fazer o registro no computador porque cai o sistema no país todo. Então, ele vai ter que dar agora, ele está numa situação encurralada, a perda do apoio do Lula foi muito importante para ele. Ele vai ter que rever a sua forma de administrar.
Perfeito, eu agradeço muito a participação da Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.